Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando na área mais uma semana junto com vocês, sempre trazendo aquele papo gostoso, música de primeira qualidade. E hoje aqui estaremos com um convidado. Eu, durante o programa, vou explicar para vocês aí, gravando mais uma vez online, que fizemos durante esse ano e meio todo aí, devido a esse momento ainda de pandemia, que acredito que estamos chegando numa reta final, mas ainda temos que manter os cuidados, porque ainda continuamos com o, entre aspas, bichão solto aí, não podemos vacilar. Hoje estou aqui com um convidado especialíssimo que o Sons do Brasil já há muito tempo vinha flertando, tentando trazer ele, mas conseguimos um canal direto e isso nos possibilitou esse papo e o convite diretamente. Quero dar as boas-vindas aqui ao músico, cantor, compositor, jornalista, ator, produtor paulistano Maurício Pereira. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Ô Serginho, um prazer estar aqui no Sons do Brasil. Olá, um beijão para os seus ouvintes. Ah, vamos conversar, estou contente de estar aqui, batendo um papinho.
Tenha certeza que estamos contentes tanto quanto, porque Maurício é um cara que já tem uma longa estrada caminhada, sem querer entregar a idade, claro, não é?
Ah, pode entregar. Às vezes a idade da gente é um carimbo. Eu acho que essa geração de músicos independentes de hoje, e eu tenho tocado com muitos músicos jovens, eu vou fazer 62 em novembro, né? E a gente acaba tocando com os moleques de 20, eu tenho filhos de 20, de 30, que estão na estrada também, né? Então eu tenho cruzado muito gente nova, gente velha. E eu acho que essa geração dos músicos mais jovens, talvez até por causa da internet, eles fuçam muito, eles pesquisam muito. Então, tanto os caras do mainstream, quando eu vejo, por exemplo, dois artistas consagrados que a molecada está sempre em volta, é o Erasmo Carlos e é o João Donato. Você pode reparar, o João Donato faz coisas com a Tulipa Ruiz, o Erasmo, a própria banda hoje do Erasmo, são três moleques junto com ele. E isso também acontece com a gente que é da cena independente, a gente que é mais difícil de achar. Quando você cruza esses moleques, eles já conhecem toda a obra da gente, né? Bem ou mal, tenho quase 40 anos de estrada e vários discos e uma maneira de pensar. E quando você cruza um moleque, às vezes ele sabe mais do teu trabalho do que você mesmo.
E é interessante isso, eu sou meio contemporâneo com o Maurício, em dezembro eu faço 60, então nós somos muito próximos ali, e lancei recentemente um projeto pelo YouTube chamado Contraponto, onde eu, no alto dos meus 60 anos, tenho um parceiro apresentando comigo, que é o Matheus Melo, de 25, ou seja, o Contraponto já começa por aí, e é interessante a gente trazer isso à tona, como você falou, Maurício, porque também a gente aprende com eles muito dessas novas tecnologias e tudo, e eles também procuram muito um pouco da nossa experiência, tudo que a gente já viveu quando não tínhamos toda essa tecnologia à mão. E é interessante tudo isso. Então eu acredito que essa fusão é muito positiva para ambos os lados, não é? Mas Maurício, começamos lá atrás, no Mulheres Negras. Esse foi seu primeiro trabalho efetivamente em parceria com o André Bujanra?
Foi, profissionalmente foi o primeiro. No duro eu me formei de jornalista e eu virei músico meio sem querer aos 25 anos, o que não é uma coisa comum, né? Geralmente com 15 anos os moleques já estão tocando, que era o próprio caso do André, que é 7 anos mais novo que eu. Então a gente se conheceu num curso de percussão africana, eu ainda trabalhava de jornalista, era revisor do Estadão. Ninguém nem sabe o que é revisor, mas vocês vão no Google e técnico, eu não vou explicar isso aqui, né? E o André estava na faculdade de música e a gente teve uma liga. Mesmo eu não sendo profissional ainda, e ele, mesmo jovem, já ia ser profissional, porque ele vem de uma família de artista. Então a gente teve a liga forte, e eu acho que o Mulheres foi acontecendo por causa do magnetismo entre as inquietudes da gente. Eu era um cara que, se por um lado, com 25 anos, eu não tinha experiência nenhuma de palco, mas eu era um ouvinte muito ligado, já escrevia alguma canção. Eu era um pensador amador, vamos dizer. E o André, da família de artista, noção de espetáculo, sempre um grande músico. E a gente acabou tendo assunto. Eu acho que muito do Mulheres foi o despreconceito da gente, porque a gente gostava de todo tipo de música, e essa velocidade de criar em cima do palco, e tem um pedaço da liga que é pele, né? Aí isso você não prevê como é que você vai trabalhar com um parceiro. E aí, aos poucos, o Mulheres foi gerando um trabalho, estruturando uma equipe e ganhando um público bastante grande ali entre 85 e 91, que foi o tempo que a banda durou.
Mas, recentemente, vocês retomaram novamente o trabalho do Mulheres Negras, né?
A gente fez, eventualmente, aí para mostrar para os moleques, no começo desse século, 2002, a Warner relançou os discos dos Mulheres em CD pela mão do Charles Gavan, que é o garimpeiro do baú, né, das gravadoras. Então, naquela época, a gente fez uns 10 shows. E aí, nos últimos anos, de vez em quando, a gente se encontra.
A hora que dá vontade, vamos fazer.
Ou, às vezes, tem convites irrecusáveis, né? Mas muito, eu acho que agora é diferente, porque a gente acaba mostrando um modo de trabalhar mais que tudo, né? E eu acho que as carreiras solo ganharam importância, então Mulheres é, vamos dizer, é para os momentos de lazer, de vez em quando uma efeméride, mas os trabalhos principais, tanto meu quanto do André, são os solos mesmo.
Maurício, vamos fazer o seguinte, a gente já deu início no papo aqui, começamos bem e tem muita coisa pra gente falar. Eu quero botar um som aqui pra galera começar a curtir o trabalho do Maurício Pereira. O que que nós temos preparados aí de partida pra gente soltar agora?
Ah, vamos começar com Florida, que é uma canção que tá no meu disco Outono no Sudeste, que eu lancei em 2018, depois veio um vinil, foi o meu primeiro vinil, depois do Mulheres, né? E é um disco que eu gosto muito, teve a produção do Gustavo Ruiz, que é um mestre, produtor e músico aqui de São Paulo. Vocês conhecem que ele produziu a Tulipa, Trupe Chá de Boldo, um monte de gente. Produziu a Lineker agora e tal. E foi um encontro feliz com o Gustavo. E ele me abriu para fazer um disco bem saboroso. E eu acho que Florida é uma canção que retrata esse disco.
Vamos nessa então, Florida com Maurício Pereira, dando início na parte musical dos Sons do Brasil 332. E a gente volta daqui a pouco para continuar o papo.
Pra exagerar, do avesso conforme o vento soprar, perfume, cigarra vem me acordar, carnuda, goiaba solta no ar, a face requinte de um escultor, barroca e o tempo que isso levou, contato. Olhos fazem tintim, profundo olhar através de mim. Me mostra o rosto com a tua mão. Relato por onde você andou. Congela nós dois suspensos no ar. Roleta, cirandas pra festejar. Nervosa pra ser feliz. Eu sempre debaixo do teu nariz. Pra exagerar, do avesso conforme o vento soprar, perfume, cigarra vem me acordar, carnuda, goiaba solta no ar, a face requinte de um escultor, barroca e o tempo que isso levou. Olhos fazem tintim, profundo olhar através de mim. Me mostra o rosto com a tua mão. Relato onde você andou. Congela nós dois suspensos no ar. Roleta, cirandas pra festejar. Depressa, nervosa pra ser feliz. E eu sempre debaixo do teu nariz.
Estamos de volta aqui depois de Florida com Maurício Pereira. E antes da gente retomar o papo aqui, eu quero justificar a vocês que estão acostumados a ouvir os Sons do Brasil. Hoje não temos aquele nosso profissional convidado que a gente sempre traz aqui para poder botar o temperinho na nossa salada, porque não conseguimos a agenda. Maurício, para você entender, a gente sempre traz esse profissional aqui porque a ideia do Sons do Brasil é mostrar que por trás do artista que está ali no palco fazendo show, o barato é aquilo, é o motivo que tudo aconteça, mas a gente tem muito profissional por trás, trabalhando, fazendo com que aquilo aconteça. Então, quando nós criamos o Sons Brasil, a nossa ideia de trazer esse profissional é exatamente mostrar esse talento também que está por trás ali fazendo acontecer. Você, como artista, sabe a importância que esse profissional tem no trabalho de vocês, não é?
É vital, eu não abro mão de ter técnico de som, iluminador, os produtores, um road bacana. Às vezes, quando o show é maior, que tem uma verba para trabalhar, eu tenho um stage manager, que é o diretor de palco, é o cara que coordena. Ah, vai mudar cenário, vai ter que entrar equipamento, sair, trocar, entra um piano, sai uma bateria. Eu gosto de ter equipe. Quando a grana tá mais curta, pelo menos sempre o produtor eu tenho e eu desenho as produções de um jeito que o cara me produz a partir de São Paulo e na cidade que eu vou a gente tem um outro produtor para me acolher. E quando o lugar é pequenininho, eu desenho a luz, por exemplo. Porque assim, se eu tiver duas lâmpadas, eu já crio um clima pro meu show. Ah, se eu tiver uma lâmpada, se eu tiver uma vela, eu crio. Porque eu acho muito importante que o show seja um espetáculo. E para isso ele precisa ter roupa, postura, conceito, iluminação, a maneira como você vai preparar o som para ele soar para a plateia. Então, quem me passou muito essa bola foi o Fernando Salem, que era o diretor musical do Fanzine, que foi um programa de televisão ao vivo todo dia, onde eu fui cantor por 2 anos, um programa do Marcelo Rubens Paiva na TV Cultura, e que tinha equipe para ele funcionar. Era um programa diário de 1 hora, então ele tinha TV, aí não era só equipe de iluminação, cenário, eles botavam roupa na gente, maquiavam a gente, aí tinha 7 câmeras, aí tinha as produtoras, algumas botavam a plateia, porque tinha plateia, outras eram as caras que tinham a pauta do programa, que era um talk show, outros dirigiam a atuação da gente, e o Salem era o diretor musical. Então ali eu aprendi muita coisa e o Salem me falava muito isso. Uma vez ele viu um show meu, já depois do Mulheres, ele falou, não pensa um show como um recital, que são 12 músicas uma atrás da outra, pensa como um espetáculo, que tem um clima, que tem uma história a ser contada. Então equipe eu acho assim central pra gente poder subir num palco.
E isso tudo que você falou, luz, som, figurino, até mesmo a posição do instrumento, tudo isso te ajuda nessa performance sua como artista no palco, né? Tudo isso faz parte do espetáculo, como você disse.
Eu planejo muito antes e ensaio muito para eu poder ter muita liberdade no palco. Então, por exemplo, quando eu estou com o palco muito lotado de instrumento, isso acontece nos shows maiores, mas nos menores eu também faço isso, show em casa pequena. Por onde eu vou entrar, se tem um lugar fácil de entrar, onde eu vou andar, se onde eu vou andar as lâmpadas estão batendo em mim. Eu dou uma esquadrinhada no palco, eu planejo muito. Por quê? Porque são coisas que se eu souber antes, na hora que eu vou para cima do palco, eu só me preocupo com a música e com o espírito da música. Eu não preciso me preocupar, puxa, para onde eu vou quando o guitarrista tá fazendo solo? Na terceira música, que ela é mais introvertida, como é que eu gesticulo? A luz vem de onde? Então, o quanto mais eu tiver planejado, muita gente acha que a gente fica amarrado, mas não fica. Quanto mais você vem pronto de casa, mais livre você está em cima do palco.
Com certeza. É aquela coisa de muito músico, principalmente quem toca guitarra, violão, em algumas músicas ele usa um instrumento X ou instrumento Y. Aquele cara que está ali para te entregar a guitarra na hora certa, na posição certa, o que auxilia isso? O pessoal pode achar que é um cara que simplesmente carrega a guitarra para lá e para cá, mas é uma coisa toda muito planejada para que você fique tranquilo. Quer dizer, o cara, quando ele me entregar o instrumento na mão, eu já estou pegando ele porque já vai me cair na posição certa e dali eu já ataco na sequência do show, né? É bem isso. Né?
Também porque você acaba ganhando tempo no show, você não deixa o show embarrigar, que a gente fala, de ficar 1 minuto sem acontecer nada no show, porque o público, especialmente nos últimos anos, o público é muito arisco, porque é um público que está com a cabeça cada vez mais veloz. Então, se você souber, dessa música passa para outra, eu vou mudar de instrumento, vou mudar de microfone, eu já venho de casa com isso pronto, para não perder tempo nisso. Precisa cair um avião no palco para eu perder tempo.
Eu já acompanhei alguns shows que em algum momento o artista ele precisa sair do palco para ou trocar uma roupa ou trocar alguma coisa. E aquele clima que luz e som cria naqueles 2, 3 minutos que você está fora do palco não faz com que o espetáculo não pare, entendeu? Ele está ali gerando aquele clima para que a próxima etapa do espetáculo continue. E tudo isso é feito através desses profissionais que não estão no palco, que estão no backstage, vamos dizer, que estão offstage, né?
O roteirista, né? Ter um bom roteiro. Por que que tantas vezes aqueles mega shows de estádio, de repente tem um solo de bateria, né? É a hora que os músicos vão trocar de roupa, beber uma água, mudar o setup do palco. É isso, isso é showbiz.
Maurício, nós temos aqui o momento Pitaco do Convidado, onde a gente sempre traz músicas que estão acontecendo, que estão rolando, que estão sendo lançadas por aí, e a gente aproveita esse espaço exatamente para fazer com que isso chegue até o nosso público. E eu vou pedir licença para você, eu vou dar o primeiro pitaco de hoje aqui, tá bom?
Vamos ver.
Recebemos aqui um lançamento de um trio carioca chamado Trio Frito, onde eles pegaram um grande clássico do Racionais MCs, chamado Nego Drama, e meteram uma roupagem de blues em cima, e ficou maravilhoso. Nós recebemos isso e nós vamos apresentar então esse trabalho para os nossos ouvintes hoje. Trio Frito com Nego Drama, a gente volta daqui a pouco, vamos nessa. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De manhã eu levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro. Eu canto e canto e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém, porque é um ensaio. Às vezes pra ninguém, mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro, escuro pra burro. Eu fico olhando a rua pela janela de casa. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa, vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um. Tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu. Eu me cubro, olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho, me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu pego no sono, preciso dormir um pouco. E sonha muito. E se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo. Eu ganho pra estar brilhante num dia útil, 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 num dia útil.
De volta agora no segundo bloco, tivemos Um Dia Útil com Maurício Pereira. Maurício, Um Dia Útil, fala pra gente desse som.
Um Dia Útil eu gravei no Mergulhar na Surpresa, que é um disco meu de 98, em que eu sou acompanhado só por um piano, o piano do Daniel Zafran, pianista maravilhoso, que entendeu a minha canção e traduziu ela, ele materializou ela. E engraçado que Um Dia Útil... A gente no bloco anterior estava falando sobre equipe, a importância de equipe. É uma música muito sobre a minha experiência de trabalhar com equipe, de subir no palco todo dia, que não é só a coisa mágica de cantar, mas você chega, você canta, mas antes você se concentra, antes de gravar um disco você passa um ano e meio pensando no repertório, antes de subir para lançar um disco, fazer o show, você ensaia um mês, dois meses, você vai burilando o trabalho, para isso tem equipe, tem um trabalho braçal, e às vezes você tá lá em cima do palco e você se comporta como se fosse uma tocha de luz, mas depois você volta para casa e você é um cara comum e você pega o rebote de descer do palco onde você estava imune a todos os problemas do dia a dia e você chega em casa, sei lá, teu cachorro te morde, ou teu filho tá com febre, você precisa levar ele no pronto-socorro, ou a conta de luz venceu, o cara cortou a tua luz. Então, um dia útil é muito isso, dessa coisa da profissão da gente. É para quem trabalha no palco mesmo, que tem hora que a gente é um super-herói indestrutível e dali a pouco você é o cara mais frágil do mundo, né? Então é uma música que eu fiz quando eu trabalhei na televisão, que eu passava 8 horas por dia em função de gerar a 1 hora do programa Fanzine lá nos anos 90 na TV Cultura. E depois eu voltava para casa e minha mulher já tinha ido dormir, eu tinha mamadeira para dar pro filho. Às vezes é tão rápido o processo em cima do palco que você chega em casa, você tá xarope, né? Então a música vem dessa época aí.
E aproveitando, você já tinha dado uma pincelada sobre essa participação sua durante o fanzine lá naqueles 2 anos na Cultura. Isso pra você como artista também te trouxe uma bela de uma estrada, porque ali você cantava de tudo, né, Maurício? Ali você ia do brega ao chique com uma facilidade enorme.
Olha, acho que são principalmente 2 coisas. Primeiro que eu aprendi a cantar ali à força. Que eu cantava um pouco no Mulheres Negras, mas Mulheres, muita coisa era instrumental e muito a gente era uma banda cênica, né? Então eu não tinha experiência como cantor. E no fanzine, eu cantei mais de 600 músicas em 2 anos, sempre ouvindo. Na semana anterior a que a gente ia fazer o programa, a gente recebia uma fita com os originais. Então, vamos dizer que eu ia cantar Boemia, o sucesso lá do Nelson Gonçalves. Eu ouvia o original. Ou se eu ia cantar uma do Amado Batista, ou do Caetano Veloso, ou do Noel Rosa, eu recebia a fita com os originais. Então, eu experimentei muita coisa sobre maneiras de cantar. Se eu ia na cola do original, se eu ia improvisar, se eu ia quebrar o jeito de cantar. Era uma lida com a tradição, né? E com canções sempre sucessos. E a outra coisa que foi importante, além de eu me soltar mais como cantor, foi eu me soltar em cima de um palco, mas um palco com câmeras, porque mesmo com alguns anos de Mulheres Negras, eu morria de medo de câmera. Cara, pintava uma câmera na minha frente, eu travava, eu queria ir embora pra casa. E no fanzine, era um programa diário ao vivo, com 1 hora de programa e mais 5 horas antes ensaiando. Ensaiar um programa de TV, você ensaia a música, mas você também começa a entender para onde vão as câmeras, se é o câmera 1, câmera 2, se você tá no fundo da imagem, você tá na frente. E às vezes, num show normal, para eu fazer um gesto e ser visto pelo teatro inteiro, eu uso o braço inteiro e abro o braço. Na televisão, às vezes, se você mexer um dedinho ou se você mexer a ponta do nariz, você já está em quadro. Então, eu aprendi um monte de coisa sobre eu me comportar numa tela de TV, né? E que foi legal, porque o meu trabalho de autor independente, muitas épocas, ele não dava grana. Que nem eu falei para vocês, eu me formei de jornalista. Então, vira e mexe, eu trabalhava nos programas educativos, como repórter, o narrador. E essa experiência do fanzine me ajudou a ocupar a câmera, a saber o time. Porque programa ao vivo, não dá para você ficar falando 4 minutos. Você fala 20 segundos, é tempo para burro num programa ao vivo, né? Então, foi uma escola de eu saber meditar, de eu saber me mover, de eu saber como é que lida com uma câmera. Nossa, foi inestimável o fanzine. E, para terminar, aquela banda do fanzine, 10 anos depois, acabou caindo na minha mão com outro nome, com o nome de Turbilhão de Ritmos, e eu gravei com eles 2 discos de covers. Então não era uma banda autoral para mim, mas é uma banda, nós todos da mesma idade, a gente fazia uns bailes de música pop, que tinha desde Erasmo Carlos, música italiana, Noel Rosa, Odair José, a gente fazia uma mistureba, e eram shows, bailes pop de 2 entradas de 1 hora. Então com eles também eu cantei um repertório diferente do meu repertório autoral, que tem uma certa melancolia. O repertório autoral às vezes é mais difícil de cantar, porque são músicas mais complicadas, não são sucessos. Então, essa experiência no fanzine me abriu para um monte de coisa.
Só tinha fera naquela banda, né, Maurício?
Era o Carneiro Sândalo na bateria, um cara que tocou desde a Clementina de Jesus até tocou com o Terno alguma vez. O Reinaldo Chulapa, que era um cara que vinha do pagode, quando o pagode paulista começou nos anos 90. Ele tocava com a Eliana de Lima. E o pagode era uma grande novidade. A maneira de tocar o contrabaixo, ela é fundamental no pagode, né? Aí no piano, Daniel Zafran, com quem eu fui gravar um disco autoral, que era o Mergulhar na Surpresa. Grande pianista, canhoto, canhotão maluco. Luiz Vac, que tocou com Itamar Assunção um tempo. Eu acho que ele tocou com a Rigo, tocou com a Alzira Espíndola, um produtor, me ajudou a produzir alguns discos. Quem mais estava ali na banda? A Natália Barros, cantora, cantava comigo. Fernando Salem era o diretor musical e maestro. E tinha também o Jean Arnoux, saxofonista, que tocou sax com o Jorge Ben muito tempo. Então era um timaço. Eu espero que eu não esteja esquecendo ninguém aqui.
Mas valeu o registro. Maurício, vamos mandar mais um som para a galera aí? O que, que nós temos preparados?
Bom, para onde que eu tava indo, dá um nome para um disco meu que eu fiz em 2014, é uma parceria com o violeiro mineiro Chico Lobo. Teve uma época que ele gravou um disco chamado, eu acho que era Caipira do Mundo, em que a produtora dele, a Rossana De Celso, queria misturar o universo de violeiro dele com compositores mais urbanos, né? E eu entrei com uma história bem urbana, que é essa da gente estar sempre pilhado e atrasado aqui em São Paulo. E pra onde que eu tava ainda é isso. Quando a gente tá mais perdido do que cachorro em mudança, é essa música aí.
Vamos nessa então, Pra Onde Que Eu Tava Indo, com Maurício Pereira, agora aqui nos Sons do Brasil. E a gente volta pra dar sequência nesse papo que tá muito gostoso.
Onde é que tá meu bilhete? Vasculho o bolso com a mão e um turbilhão de lembrança. Nessa fração de segundo empurra meu pensamento pra outro tempo do mundo. Minha avó fritando um bife, meu tio pescou lambari, a prima estuda sanfona, os mano lendo gibi, e eu carregando sonhos, possível realizar também. Não tô preocupado se é Deus quem vai comandar. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Podia ser presidente para o Brasil defender. Trabalho, farra e justiça, assim é que eu ia fazer. Ou então morar na França e ter pinta de galã, beijar Brigitte Bardot, beber de montanha. Um astronauta famoso, viver no mundo da lua. Problema é eu morrer de medo, até pra cruzar a rua. Jogador de futebol, alguém já teve essa ideia? Vou tentar cuspe a distância numa equipe da Coreia. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Generoso como eu sou, ser padre até que era bom. E todo dia na missa, beber vinho e comer pão. Ou dirigir caminhão, uma carreta gigante. Um amor em cada posto pra contentar o possante. Já sei, eu vou pra São Paulo, eu tenho essa ideia fixa. Ter carro, terno, escritório, ficar rico e comer pizza. Ter estresse e muita pressa, ir no psicanalista. Casar com uma japonesa, morar na Avenida Paulista. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. Aeroporto lotado, meu voo já tá saindo. Por um momento eu esqueço pra onde que eu tava indo. 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 Pra onde que eu tava indo.
Estamos de volta, depois que vocês ouviram aí Pra Onde Que Eu Tava Indo com Maurício Pereira. Falando nisso, Maurício, chegamos aqui, vamos falar um pouco do trabalho solo também. Quantos álbuns lançados durante todo esse período aí? Você consegue pontuar pra gente todo esse trabalho seu aí?
Então, são 7 solos e 1/8 que eu tô fazendo agora, né? Então, depois que eu saí dos Mulheres, em 95, eu gravei o Na Tradição, que é um disco autoral. Na Tradição, porque eu resolvi ir pra tradição de canções. Então, foi o começo do meu trabalho solo de compositor e cantor mesmo, em que as canções se tornaram importantes no meu trabalho. Em 98 tem um segundo disco, chamado Mergulhar na Surpresa, que eu fiz acompanhado pelo piano do Daniel Zafran, que aprofunda essa história do cantor-compositor. Então é uma safra super legal, eu gosto muito dessa safra de canções, só acompanhadas pelo piano no Mergulhar na Surpresa. Aí em 2003 eu fiz um disco ao vivo em que nada era meu, nenhuma canção era minha, é um bailão pop chamado Canções Que Um Dia Você Já Assobiou, com o Turbilhão de Ritmos, e são aquelas canções que você canta no chuveiro, você não canta obrigatoriamente como profissional. Então, são canções que vêm da infância, que vêm do chuveiro, vai. Aí, em 2007, eu fiz outro disco autoral, que é o Pra Marte, que é um disco importante na minha carreira, porque eu escrevi em dialeto paulistano, porque tem Trovoa, Pra Marte, que são canções importantes para o meu público. E foi uma época que uma cena independente estava renascendo aqui em São Paulo, e a molecada chegou perto desse disco e me trouxe de novo à luz, rodou um pouco comigo. 2010 eu gravei outro disco com o Turbilhão de Ritmos, que é o Carnaval Turbilhão, que é uma releitura das marchinhas clássicas de carnaval com uma pegada bem rock and roll, também gravado ao vivo no estúdio. Ligamos as máquinas e fomos pra cima. 2014 eu gravei o Pra Onde Que Eu Tava Indo, de novo um disco autoral, com um pouco mais de requinte fonográfico, que ele foi gravado na sala do Roy Cicala, no estúdio do Apolo 9, aqui em São Paulo. Então é um disco que já é um prenúncio do que aconteceu em 2018, quando eu gravei outro autoral chamado Outono no Sudeste, com a produção do Gustavo Ruiz, que me deu uma sonoridade que eu nunca tinha tido antes nos meus discos. Ele, fonograficamente, foi um baita passo à frente. E eu acho que foi um repertório bacana, a banda já estava comigo desde o disco anterior, e foi um disco que chegou em muitas listas de melhores do ano. Disco importante para mim, o Outono no Sudeste. E agora, eu estou gravando um disco chamado Micro, em que eu canto e estou acompanhado pelo Tonho Penhasco, guitarrista, um velho parceiro. E esse disco, basicamente, são releituras de canções minhas na minha voz e na leitura guitarrística muito peculiar do Tonho Penhasco, que abre maneiras diferentes para eu cantar. De um jeito pequenininho, mas gigante, com muito espaço para eu ser delicado, né? Porque para ser delicado, a gente às vezes precisa ter o tamanho de um transatlântico, né? Então, minha vida fonográfica solo, mais ou menos, é essa.
8 álbuns já conta bastante a história musical de Maurício Pereira, principalmente com essas variações que vai para lá, vem para cá, sempre trazendo toda aquela sua versatilidade musical, vamos dizer assim, né?
Vou dizer que cada disco para mim é um parto de cócoras, é muito canseira. Depois de um disco eu preciso sumir do mapa um tempo, porque eu acho canseira gravar disco.
Maurício, vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar para você pitaquear agora no Sons Brasil. O pitaco tá na sua mão, o que que você tá trazendo pra gente aí?
Olha, eu vou trazer uma canção de um fedelho que eu carreguei no colo. Vocês sabem que eu tenho um filho chamado Tim Bernardes, que é do Terno, que já tá famosão. Então esse cara eu não vou dar pitaco, ele é que tem que me carregar para algum lugar. Mas o meu filho mais novo, Chico Bernardes, em 2000 e... Ai, tô ficando velho, a memória não funciona. Mas uns 2-3 anos atrás lançou um primeiro disco que eu gosto muito. E o Chico tem uma canção chamada O Espelho. O Chico é um fazedor de baladas, tem um pé no folk, violonista mesmo, não é um cara da guitarra. E é um disco em que ele toca tudo. Ele foi pro estúdio e toca tudo, bateria, baixo. Mas basicamente é um disco de baladas no violão de aço. E essa Um Espelho é bem a cara do Chico, essa coisa introvertida e de compositor, que eu acho que é a característica comum da gente lá em casa que é músico, de ser cantor-compositor.
Vamos nessa então, pitaco do Maurício Pereira aqui nos Sons do Brasil, O Espelho, com Chico Bernardes, e a gente volta aqui no terceiro bloco para a gente continuar conversando com o Maurício. Vamos nessa, estamos de volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
E fazer sentido querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo. E é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te e fazer sentido, querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo. E é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto. As partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito. Precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te thank you.
Chegamos ao terceiro bloco do Sons do Brasil 332. Vocês ouviram Pra Marte com Maurício Pereira. Maurício, Pra Marte, essa é daquele álbum que você falou que queria ir pra Marte mesmo, é isso?
Eu acho que eu já tava em Marte e não sabia. É, Pra Marte é uma canção bem romântica, um samba-choro do disco do mesmo nome, com dois grandes caras das cordas, o Luiz Vac e o Tonho Penhasco na banda, que eram os dois guitarristas do Itamar Assunção, no disco dele Sampa Midnight, dois grandes músicos da cena paulistana, e em que eu pude cantar, sabe quando eu me pus num personagem de sambista velho e fui bem lírico. Então essa é uma música que eu gosto muito, parceria minha com o Daniel Zafran.
Por isso, uma coisa que eu queria registrar aqui, nesse momento pandêmico que estamos ainda vivendo aqui, que atrapalhou bastante a vida de todos, veio à tona muito a questão das lives. Então era live daqui, live dali, chegou um momento que ninguém aguentava mais lives, de tanta live que tinha, ou seja, você ligava o computador, não sabia para qual live ir, na verdade era essa. E você lá em 1996, inclusive com isso você está no Guinness Book.
Verdade.
Como o primeiro brasileiro a fazer uma transmissão online pela internet, 1996, estamos voltando aí praticamente...
25 anos, olha só, 25
anos. 25 anos, ou seja, como que surgiu essa coisa para você lá em 96, quando ninguém nem sabia direito o que era essa tal de internet?
Então, eu fiquei sabendo da internet porque eu tinha um irmão que trabalhava já na internet antes da internet existir, um cara bem nerd assim, e que quando eu ia lançar o Na Tradição em 95, ele me falou, cara, espera um pouquinho, na metade de 95 vai ter aí um troço chamado World Wide Web, o WWW, a web, que vai ter figura, você vai poder pôr foto, com o tempo você vai poder pôr vídeo, som, com o tempo você vai poder fazer um show nisso. Ele me falou isso em 95, tá, então eu entrei logo de cara na internet. Por quê? Não é porque eu sou um gênio da informática cibernética, é porque nos anos 90 tava muito difícil de veicular o trabalho, não tinha uma cena de pequenas casas e mesmo rádios alternativas tocando o trabalho de artistas alternativos. Então foi muito difícil, não tinha internet como agora, que qualquer moleque de 14 anos lança o primeiro disco e ele tá no Spotify ou no Deezer, então é muito diferente. Então eu logo tive o site para eu poder conversar com o público e veicular meu trabalho. Aí em 96, o meu computador não conseguia entrar na internet, porque a internet era pelo telefone, não tinha fibra, não tinha nada disso. Aí eu fui a pé, pessoalmente, no meu provedor. E lá apareceu um moleque de 14 anos, e só faltou ele me chamar de tio, mas ele falou, olha, é porque você tem um Macintosh, a internet funciona melhor com Windows e tal. Enfim, ele não resolveu o meu problema de acesso à internet. Mas ele falou que sabia quem eu era, conhecia o meu trabalho e me disse que dava pra fazer um show ao vivo. Aí eu só perguntei pra ele assim, tá, se dá pra fazer um show ao vivo na internet, por que que o Roberto Carlos não fez? Aí esse moleque, que se chama João Ramírez, simplesmente disse pra mim, o Roberto Carlos não fez porque ele não está na internet, porque pouca gente conhece o que é a internet. Então, graças ao João Ramírez e seus amigos adolescentes, em dezembro de 96 eu fiz o primeiro show ao vivo via internet no Brasil, no Centro Cultural São Paulo. O João achou mil gambiarras que possibilitavam o show chegar no mundo inteiro com atraso de 10 minutos. Era um modemzinho pequenininho, ele ia cortando as imagens, o cara fez mil traquitanas e eu cheguei nisso aí. Na época, muita imprensa de tecnologia me entrevistou e eu falei isso que eu falei para você. Eu não fiz um show pela internet porque eu sou um gênio das máquinas, eu fiz porque eu sou um artista precisando de espaço. Então eu vou buscar onde é possível, já que a rádio e a TV abertas estavam muito difíceis, né? Gozado, hoje o que a gente fez com muito esforço e muita criatividade, qualquer rede social já tem esse plugin para a gente fazer. Eu acho que a live nesse período de pandemia foi importante, no começo teve uma explosão de lives, elas estão se sofisticando em qualidade de som, mesmo em produção, né? Tem lives com iluminação legal, com cortes, edição, tem softwares para fazer lives mais legais. Eu acho que ela veio para ficar. Então, se por um lado você não tá com o público na sua frente, e isso é a coisa maravilhosa, por outro lado, quando eu toco aqui no meu quarto, tem um cara em Moscou que tá me assistindo e que jamais poderia me ver. Então, eu acho que o trabalho da Tereza Cristina, que nem é uma cara do mundo eletrônico, né? É uma cara do samba, uma cara da tradição. Para mim, ela é um símbolo da live chamando gente no momento de pandemia e de pressão política no Brasil, chamando gente para, seja afetivamente, seja esteticamente, se aglutinar. Então, foi muito importante a live nesse período. E agora eu vou dizer para você, eu tô gravando o disco, eu tô com a cintura dura, eu não sei como é que eu vou voltar pro show ao vivo, eu perdi a mão. Tem hora que eu falo, cara, eu não tô nem com vontade de voltar pra estrada. Mas a minha mulher me falou isso outro dia, falou, ó, primeiro palco que você pisar, você pega no tranco. E ela tem razão.
É a falta de costume, mas quando você entrar lá, você vai relembrar de todos os bons momentos ali que aquele palco lhe proporcionou, e aí a coisa começa a fluir normalmente. Maurício, eu vou pedir licença de novo. Hoje, como não temos o nosso convidado especial, eu estou trazendo o segundo pitaco aqui, e hoje eu estou todo releitura. Trouxemos o primeiro, foi uma releitura do Racionais, e agora estou trazendo uma nova cantora da nova safra aí da música brasileira também, que é Amanda Magalhães, e ela fez uma releitura de Nem Luxo, Nem Lixo, de Rita Lee.
Ó, oh, que legal.
Uma nova roupagem, uma coisa mais, uma certa pegada rap, uma coisa mais pop, e ficou muito bacana, e nós vamos trazer aqui então, pro pessoal poder conhecer e curtir esse trabalho aí. Nem Luxo, Nem Lixo, com Amanda Magalhães. Voltamos aqui pra gente poder botar um ponto final nesse papo nosso de hoje.
Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não. Até duvido da fé. Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não. Até duvido da fé. Não quero luxo nem lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo. Quero saúde pra gozar no final. Não quero luxo nem lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo. Pra gozar no final.
Estamos de volta então depois de Amanda Magalhães e a música Nem Luxo Nem Lixo, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil, capítulo 332. Quero agradecer muitíssimo mesmo a generosidade do Maurício Pereira de abrir um espacinho na agenda e estar com a gente aqui, contar um pouco dessa história dele aí, que com certeza tem muito mais coisa, mas tentamos dar uma resumida aqui para poder caber dentro do nosso tempo que nós temos disponíveis. Maurício, muito obrigado. Obrigado mesmo por você estar com a gente no Sons do Brasil de hoje.
Eu que te agradeço o convite, Serginho. E um prazer estar aqui. Eu tentei fazer caber tudo em uma hora. Mas é isso aí. O resto são variações. É, mandar um beijão pro seu público. E quem quiser me achar, tô lá pela rede. No Instagram, no Twitter, no Face. E tem o meu site. e tô nas plataformas, então eu sou fácil de achar. Hoje em dia é fácil, né? Mas é um prazer estar aqui com você e um beijão para todo mundo.
Então, registrando mais uma vez aqui, trabalho novo chegando. Tem previsão de quando esse trabalho vai estar na área aí, Maurício?
Ainda não sei, mas eu tô gravando voz agora. Do jeito que vão as coisas, eu diria que isso é um trabalho para lançar depois do carnaval, porque parece que vai ser um fim de ano meio tumultuado, né? E a gente não sabe o quanto que a gente tá voltando para os palcos de verdade. Então, é um disco que eu quero lançar só quando der para ir pro palco. Eu espero, otimisticamente, que depois do carnaval do ano que vem, as coisas estejam mais ou menos normais. Quem sabe? Quem sabe?
Quem sabe, não é? Estamos num momento de transição que, na verdade, ninguém consegue olhar dois palmos à frente do que acontecerá, não é?
Não mesmo. Você tem razão.
Bom, o Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, além da Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Baruque FM em São Paulo, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru, e também pela Alma Londrina em Londrina, no Paraná. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anote as redes aí. Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que nós já gravamos, desde o número 1 até agora, estão à disposição lá para você ouvir a hora que você quiser. É só entrar e escolher. O que nós garantimos aqui é papo de primeira qualidade e música, nem se fala, tudo coisa boa. Maurício Pereira, temos a tradição aqui de encerrar os Sons do Brasil com uma música do nosso artista convidado, e claro, hoje não será diferente, você está ocupando esta cadeira e eu vou pedir então para você indicar uma música para que a gente encerre esses Sons do Brasil.
Bom, então eu vou indicar uma música que tá para mim igual Detalhes tá pro Roberto Carlos. O meu Detalhes é Trovoa, que eu gravei no Pra Marte e que muita gente conhece. Um beijão para todos e em especial para essas rádios que te retransmitem, algumas delas eu já conversei e são importantíssimas. É uma galera fabulosa que faz rádio independente no Brasil.
Com certeza. Também aproveito e passo também o meu abraço e o meu agradecimento a todas elas por generosamente também abrir o espaço para que o Sons Brasil possa ecoar através das ondas e do som deles. Encerrando os Sons do Brasil, Maurício Pereira, Trovoa, agradecendo a você que nos acompanhou durante essa hora de programa aqui e esperando contar com você também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais som, muito mais música, muito mais história, muito mais amor, muito mais humor, esperança também junto desse pacote todo. Trovoa com Maurício Pereira, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, presinto como você chega ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços. Minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não, às 8 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. E como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei. Eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho, mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, acredita? A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca. Nascer do sol visto da Vila Ipojuca. O aço fino da navalha me faz a barba. O aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca em Santa Cecília, no meio da tarde, soluça, quer dizer, relembra. Batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja. Resmunga quando vê que ganha chicletes de troco. Lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio freak, anos 70, fica comigo. Se você for embora, eu vou virar mendigo. Eu não sirvo pra nada, não vou ser teu amigo. Fica comigo. Minha cabeça trovoa, sob teu manto me entrego ao desafio de te dar um beijo, entender o teu desejo, me atirar pros teus peitos. Meu amor é imenso, maior do que penso, é denso, espessa nuvem de incenso, de perfume intenso. E o simples ato de cheirar-te, me cheirar a arte, me leva a Marte, a qualquer parte, a parte que ativa a química, química, ignora a mímica. E a educação física só se abastece de mágica. Explode uma garrafa térmica por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica, onde soem os cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico para um instante único em que o poema mais lírico se mostre a coisa mais lógica e se abraçar com força descomunal. Até que os braços queiram arrebentar toda a defesa que hoje possa existir, por acaso queira nos afastar. Esse momento tão pequeno e gentil, e a beleza que ele pode abrigar. Querida, nunca mais se deixe esquecer, aonde nasce mora todo o amor.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.